começando mais um Hit Kill, esse Hit Kill número 82, de um tema que foi votado pelos Hit Killers, que é a galera que assina o Hit Kill, né? Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema, vamos nos apresentar, né? Eu sou a Vivi Werneck.
Eu sou o Ari Libório.
E eu sou o Ricardo Ciozzi.
E vamos lá, que a gente vai falar hoje sobre o quê? Os melhores e os piores filmes baseados em games. O que eu falei desse jeito? Não faço ideia, mas agora já foi. Bora lá. Programa não tem roteiro, cada um fez sua lista, a gente falou, vamos trazer, vamos falar, vamos se matar ali na, né, na amizade, aquela coisa, vamos ver no que vai dar. Como eu disse pra vocês, esse foi um tema votado pela galera lá do Hitkill, né, do Discord do Hitkill, os assinantes do podcast, né, então a gente vai trazer aqui essa listinha nossa, novamente, né, é bom deixar claro, né, disclaimer, essa lista pode ou não agradar a várias pessoas, mas aí, gente, isso é uma opinião 100% pessoal nossa.
É a nossa completa opinião.
É, então assim,
não
se
tem
você...
nem base jornalística nisso não,
não
cara.
Tem,
é só
não tem
opinião pura.
Nenhuma, não tem nenhuma. Então assim, se vocês concordarem ou discordarem ou achar que faltou alguma coisa, porque com certeza vai faltar...
Lidem com isso.
Lidem com isso, não. Manda pra gente. Ai, senhor, meu Deus do céu. Vou ter que fazer piar agora pra esses dois garotos também, meu Deus do céu. Então, tipo, media training pra
Gostei,
esses garotos.
Curti.
Entendeu? Vocês mandem pra gente, né, o que tiver faltando, porque senão esse programa vai demorar o quê? Uns seis anos de duração e o Ângelo, que é o nosso editor, vai abandonar a gente, né? Então, vamos lá, gente. Olha, pra começar, assim, vamos tentar falar dos... Alguns dos que a gente acha melhores filmes baseados em games, mas a gente tem que dar contexto, né? Só falar uma lista e foda-se, entendeu? Então, assim, o primeiro que eu pensei, assim, o primeiro que me veio em mente foi aquele primeiro Mortal Kombat de 1995, né? Barulhinhos de morcego. Essa gente... Não, o Ricardo, tadinho, ele tem um problema terrível musical, entendeu? Assim, mas todo mundo entendeu, né? Depois o Ângelo até bota a musiquinha do Mortal Kombat. Ele não tem ritmo, tadinho, esse menino, né?
Peraí, rapidinho, antes de você começar a falar, você colocou esse filme nos melhores ou nos piores?
Você vai deixar
eu explicar. Porque já vai começar a ter treta, hein, cara? Olha
só. Você vai deixar eu explicar? Quando chegar a sua vez, você
fala
sua opinião.
Porque dependendo, você vai merecer um tapa na sua cara.
Você pode vir aqui no Rio de Janeiro tentar fazer isso. Mas então, eu acabei de falar que o primeiro vamos falar dos melhores e a gente vai dar o contexto.
Ih, merece um tapa na cara.
Entendeu? Meu querido, você vai falar de Sonic, então fica quieto.
Você vai falar dos melhores, então continue, pode continuar.
Esse primeiro Mortal Kombat, gente, ele é de 1995, então ele tem toda aquela coisa de ai, se eu pegar pra assistir hoje tem um efeito especial tosco. Óbvio, você era tosco no passado, às vezes continua no presente, mas assim, óbvio que os efeitos especiais vão ser ruins, mas a questão é toda a nostalgia que envolve esse primeiro lançamento desse Mortal Kombat. Tem essa questão da música icônica que o Ricardo, nossa, ele tenta, gente, né, cantar um pouquinho, fazer a musiquinha, mas ele não tem muito ritmo, mas valeu a tentativa. Mas ele entra naqueles filmes de que é ruim, mas é bom, entendeu?
Ah,
porque ele diverte, cala essa boca, não chegou
Vivi
na sua vez.
Olha,
ainda.
Mas assim, eu já tô discordando, porque o filme não é ruim, ele é bom e pronto, ele é bom, mas
sim,
continue, Vivi, continue.
Não, ele é ruim naquele sentido, tipo, assim, cara, o primeiro Mortal Kombat não tem história. Não tem, você tem aquela coisa, não sei o quê, do outro mundo, que você seleciona os guerreiros da Terra pra representar a Terra no outro mundo lá, que eu esqueci o nome do negócio, entendeu? Isso é história, então eles tiveram que tirar um roteiro do...
Pikachu!
só falando assim, né, pra poder fazer esse primeiro filme. Chamaram Christopher Lambert lá pra poder fazer o Raiden, uma galera em ascensão, outros que nunca ascenderam da vida, pra poder compor lá a galera. E, gente, eu achei divertidíssimo. E pra aquela época, divertiu, fez o papel dele, que era divertir a molecada do cacete lá, que na época que o jogo tava no auge. E pra mim é um dos filmes que, assim, eu guardo no coração, e é aquele filme que eu não tenho intenção de ver de novo, que é pra não estragar essa magia que eu tive.
Assista de novo, porque você vai mudar completamente de opinião.
Eu vejo todos os anos esse filme, uma vez por ano eu vejo, porque é um filmão.
Pois é, gente, tá bom do jeito que estava, eu me diverti naquela época que eu vi.
Ricardo gosta de Super Nintendo, ele não gosta do Mega Drive, a opinião dele.
Eu gosto
dele,
do Mega Drive,
gente.
Eu só acho Super Nintendo melhor, mas não vem ao caso. Não
vem ao
caso.
A
Vivi está elogiando o bom filme, eu acho que ela deve continuar.
Tá, beleza, mas assim, agora vocês dois, já que vocês falaram do Mortal Kombat, dissertem sobre esse filme aí, se vocês tiverem alguma opinião sobre isso.
É muito fácil, cara, porque assim, primeiramente, né, a gente tá falando de 95, um ano que, uma época que não tinha muita adaptação de games para o cinema.
Não, nenhuma.
E aí, o Mortal Kombat, eu acho ele um excelente exemplo de quê? Quando você vai assistir um filme baseado em um jogo no cinema, você tem que decidir. Você tem que decidir se você quer fidelidade ou se você quer um filme divertido. Cara, porque a história do Mortal Kombat, e até hoje, na verdade, assim, a história do Mortal Kombat sempre foi meio sem pé nem cabeça. E a do primeiro jogo, principalmente, né, do primeiro e segundo jogo, ele é basicamente, cara, vamos fazer juntar os melhores da Terra contra Outworld.
Esse é o nome do lugar, acho que tinha esquecido.
Exatamente. E daí vamos fazer o torneio e quem ganhar, tipo, se vencer por, se eu lembro bem, 100 vezes seguidas o Outworld, eles podem invadir a Terra. Do tipo, cara, é uma história. Tipo, a premissa já é meio nada a ver. Só que o filme, ele consegue introduzir os personagens muito bem. E quando eu falo os personagens, eu tô falando dos protagonistas: Liu Kang, Johnny Cage. Cara, Johnny Cage tá demais no filme. A Sonya Blade tá sensacional.
A Sonya, o Scorpion.
E aí, obviamente, a gente tem o Sub-Zero e o Scorpion, que eles não têm lore no filme, do tipo...
Nenhum, eles nem falam.
Não, o Shang Tsung fala, tipo, eles são inimigos mortais, mas eu tô controlando os dois. Porque, obviamente, cara, você vai gastar uma hora do filme contando a história do Scorpion e do Sub-Zero, cara, tipo, o filme não vai existir do jeito que eles queriam naquela época. E o Raiden, eles fizeram, tipo, nada a ver em relação ao jogo, mas tem muito carisma, porque o Christopher Lambert, eu acho ele um ator super... desvalorizado, porque ele é bom.
E naquela época ele tava no hype por conta do Highlander, né?
Sim,
um negócio
total.
Assim.
Total. Então, assim, é um filmão, porque assim, eu acho que é isso que eu falo, a galera tem que decidir. Você quer um filme baseado em jogo pra ganhar Oscar? Então, tipo, você não vai ter. Agora, é um filme que te diverte? Pô, eu era moleque, eu acho que eu tinha... Eu ia fazer 10 anos, ou já tinha 10 anos na época, e eu assisti o filme no cinema, saí, tipo, alegre demais, feliz demais, e fui jogar Mortal Kombat, e depois fui assistir de novo o filme. E é pra isso que o filme foi feito, saca? Tipo, divertir a galera, fã ou não fã de Mortal Kombat. É um filme de ação, gente. Tipo, é um filme de ação. É isso que ele faz, sabe?
Uma coisa que eu gosto muito desse filme é que ele, cara, ele não se leva a sério. E isso, tipo, não é porque na época não tinham efeitos, assim, maravilhosos e tal. E eles falaram, não, a gente precisa fazer uma coisa pastelão. Não, ele já é, a premissa dele é essa, né? Então, ele acabou virando, assim, um clássico, né? Tipo, tanto é que na época aí que a gente era adolescente aí, mais novo e tal, vivia passando no Sessão da Tarde o Mortal Kombat.
Sim.
Exato. Então, tipo, muita gente conheceu, né, esse filme, né? Justamente, adaptações de games, no geral, por esse filme. Então, assim, ele é muito influente, né? Só que eu acho que o problema sou eu mesmo, porque...
O problema é sempre você, meu amor.
Porque quando eu assisti, assim, eu era criança, eu assisti esse filme várias vezes, né? Quando ele passou na TV. E, cara, ele nunca me desceu, porque, sei lá, eu não gosto de coisa pastelona, sabe? Eu não gosto disso.
Cara,
eu não
então assim, não tem como você falar de nenhum filme da década de 90 e 2000, porque todos eram assim.
Mas, assim, esse é o extremo,
não
gente.
Não tem. Tem
tudo,
piores.
Tudo, a coreografia é tudo exagerada, aquelas piadas de tiozão, sabe?
Mas a coreografia, ela tinha que ser exagerada, gente. Tinha que ser. Porque
eram
assim,
os movimentos dos personagens.
E filme de Kung Fu, cara, eu adoro isso.
Você quer um pior do que esse desse que você falou, de pastelão e todo coreografado, que é ruim, mas que eu também eu amo.
Calma lá. Ó, o que você vai falar.
O filme do Street Fighter com o Van Damme.
Não, não. Agora a gente vai cair na porrada aqui. Agora a gente vai sair na porrada aqui.
Ele, inclusive, saiu um ano antes de 94. Gente, o que que era o Raul Julia de Bison, cara? O Raul Julia, ele tem meio metro.
Sensacional.
Meio metro de altura, o Raul Julia. Tadinho, que descansa em paz. Ele morreu, inclusive, depois desse filme, se eu não me engano, né?
Foi.
Não, então, meu, gente, não, o Van Damme, todo cheirado quando ele fez esse filme, cheiradaço, pura cocaína, cara. Mas ele ficou muito irado de Bison, um cotoquinho, Bison não, de Gaio, um cotoquinho de gente também, porque o Jean-Claude Van Damme não é alto, mas gente, o Jean-Claude Van Damme tava no auge da carreira dele quando ele fez esse filme. Então todo mundo foi pro cinema ver o Jean-Claude Van Damme de Gaio, de Guile. Né, de Guile, entendeu? E assim, e o filme, ele é completamente pastelão. Tem a Chun-Li dando o helicóptero doido da vida dela, antigravitacional.
Olha, mas entre os dois, entre Street Fighter e Mortal Kombat, acho que eu prefiro o Mortal Kombat.
Não, mas então, é por isso que eu te falei. Todos esses filmes dessa época, nessa década de 90 e 2000, eles eram nessa linha. Mas assim, a molecada adorava. Eu fui ver todos esses filmes no cinema com meu pai. Meu pai ali tentando entender o que ele tava fazendo da vida dele. E eu ali vibrando com tudo, entendeu?
Cara, não, aí ó, já vou defender outro filme. Porque assim, aí ó, novamente, aquilo que eu falei, você quer fidelidade ou você quer se divertir com o filme? Porque Street Fighter, A Última Batalha, que é o nome do filme, ele foi uma prova muito clara de que todo mundo que produziu o filme nunca tinha jogado Street Fighter na vida.
Sim, exato.
E é sensacional. Uhum. Porque eles simplesmente pegaram todos os atores de, tipo, os personagens mais estereotipados, assim, e colocaram umas storylines, nada a ver, tipo, o DJ, ele é um hacker.
Não, gente.
O E-Honda, ele não é um japonês lutador de sumo, ele é havaiano, cara.
Caraca, tem isso também!
O Balrog, velho, ele é um repórter, cara, o cameraman.
Eu acho que a Chun-Li, eles fizeram uma investigadora, se eu não me engano, pelo menos isso, né?
Não, é essa pegada. Só que assim, o filme, ele é muito divertido. É muito divertido, Ricardo, pelo amor de Deus. Mas ele é divertido, Ari. Ele tem umas cenas, assim, muito pensadas pra comédia barração, que era o auge dessa década. É só te lembrar de Duro de Matar, que é um filme de ação, mas, tipo, cheio de comédia, sabe?
E, gente, o final deles pulando na posição certinha dos personagens.
Eu adorei.
As crianças no cinema, todo mundo... Não, tipo, pra qual a necessidade dessa cena? Nenhuma. Ah, vamos todo mundo
se juntar aqui.
Exatamente, mas eu tô falando assim, pro contexto do filme. Vamos todo mundo se juntar aqui e fazer uma pose idiota. Não tem
contexto nenhum. Não, mas, poxa, a gente tá falando de um filme que tem uma das melhores falas da história, que é pra você, foi o dia que Bison mudou sua vida. Mas para mim, foi uma quinta-feira. Tipo, cara, isso é maravilhoso, velho.
Não, gente, o Raul Julia, Bison, meu Deus do céu.
Então, isso que é engraçado. Não, o Dólar Bison é maravilhoso. Mas isso que é legal, porque assim, você vê que o Jean-Claude Van Damme tá cheiradaço. E o Raul Julia, o cara era muito profissional. Ele pegou um filme, ele pegou tipo Bison pra fazer, só que ele fez com uma seriedade, com uma competência inacreditável. Ah, a gente não pode esquecer que a Kylie Minogue, aquela cantora canadense, ela faz a Cammy no filme, tá?
Eu não lembrava disso, gente. Eles gastaram o orçamento do filme todinho pra chamar essas pessoas, não é possível.
Aí não sobrou pro roteiro, né?
Não, nem um pouco.
Não tinha.
Tem uma coisa na indústria de cinema que é tipo tratamento do roteiro. Então, tipo, eu vou dar um exemplo, né? A Lista de Schindler do Spielberg, a versão que a gente assiste, que eu saiba, é a nona ou a décima primeira versão, tratamento do roteiro.
Ah, o Steven Spielberg falou. Steven Spielberg falou que levou uns 10 anos pra botar esse filme pra fazer.
Aí eu te falo, eu acho que Street Fighter A Última Batalha teve um tratamento só. Tipo, ele fez o fim de semana.
Foi um rascunho, vamos gravar esse rascunho aqui, tá bom.
Vamos mandar aí, deixar os caras improvisar que tá bom. Mas é mó filmão, cara. Eu vi no cinema também e saí. Eu lembro que eu era moleque, eu fiz uma garra do Vega, que é um dos meus personagens favoritos, tipo de hashi, né, aqueles palitinhos japoneses, fiquei brincando a noite toda.
Isso aí, enfia o troço no olho, entendeu? É uma tristeza, né? Mas continuando aqui, gente, Ari, o que você trouxe aí também de melhores filmes aí que você pode trazer pra gente? Fala o mais antigo que tem na sua lista aí primeiro.
Olha, o mais antigo, porque tirando essa época pastelona, né, que eu não levo muito a sério, eu gostei muito, e um filme que a gente já falou diversas vezes aqui, inclusive a Vivi ama esse filme, que é o terror de Silent Hill de 2006.
Com certeza. Pra mim, na minha humilde opinião, é o melhor filme, adaptação de live Sim. action, né? Porque desenho não conta, que é muito mais fácil você fazer coisa enlouquecida, mas live action de um filme baseado em jogos, assim, sensacional.
Sim. Sabe por que eu mais gosto dele? Não é nem por conta dos fanservices que tem, né? Porque eles trazem os personagens, né? Inclusive, as maquiagens, cara, tudo feito de
você
forma
já,
prática.
Você viu o documentário dos bastidores?
Eu vi o making of. Cara, surreal como eles usam pouquíssimo CGI. Assim, tem bastante CGI lá. Mas o design uh-huh. dos monstros, tudo Sim. é feito de forma prática.
As, cara, enfermeiras, as enfermeiras do filme são muito mais assustadoras que a do jogo, cara.
Nossa, com certeza.
E detalhe que o coreógrafo das enfermeiras é o Pyramid Head. Isso, vocês sabiam disso?
Eu não lembrava.
Não,
eu
não tinha a menor ideia, não.
Não,
não sabia, não.
O coreógrafo, ele é o Pyramid Head, ele é o das enfermeiras, é o Pyramid Head. Detalhe, elas tiveram que coreografar tanto os movimentos, porque quando elas botavam aquelas máscaras, elas realmente não estavam enxergando absolutamente nada.
Nossa.
Então, toda a movimentação dela era dada por sinais, tipo, tocava um negócio, pum, elas se movimentavam de uma forma. Então, tudo tinha que ser milimetradamente feito, porque...
Ensaiado, né? Tinha que ser bem ensaiado.
Não tinha como colocar olhos nas máscaras, porque senão ia descaracterizar a personagem.
Exato. É, uma coisa desse filme é que, tirando a parte do fanservice, é que ele é muito respeitoso com o material original, né? É, Silent Hill, assim, ele, diferente dos filmes que a gente já falou até agora, ele tem uma lore muito densa, né? Desde o primeiro game. Então, só que, tipo, como que você transporta, né, um jogo onde você basicamente só anda e resolve puzzle pro cinema? Sabe? E essas adaptações que eles fizeram, né, transformando o Harry, né, na mãe lá, né, no caso, né, que eles trocaram, eles fazendo todo o background da Alessa, né, que ele é um pouquinho diferente do jogo, né, só que ele respeita, cara, isso que é legal, sabe, o fã que assiste o filme, o fã de Silent Hill vai ver o filme e fala, caraca, faz sentido, sabe?
Se você me permite um comentário, assim, eu nunca joguei Silent Hill, porque eu sou cagona, mas eu não conhecia nada da lore do Silent Hill quando eu fui ver esse filme. E pra mim, ele casou, ele fechou certinho a história. Sim. Eu entendi Sim. a história, que era uma mãe que foi resgatar a filha, que passava por uns tormentos psicológicos doidos da vida, e que Isso. foi pra uma dimensão paralela, né, dentro de uma cidade, e foi lá tentar resgatar a filha. E essa mãe, no caso, tava indo com... sei lá, com um celular e um sonho, entendeu? Porque Isso. ela não é guerreira, ela não luta, ela tava lá com aquele amor de mãe dela de resgatar. E coitada, veio o raio da policial, que foi de bucha, preocupada porque a criança tava sendo sequestrada, né? E acabou entrando nesta merda junto. E o cara mesmo, que é aquele que vive morrendo em todos os filmes, que eu esqueci o nome dele...
Ai, qual o nome dele? Ai, pera.
Ai,
meu Deus.
Ele
morreu também no Game of Thrones. Ele morreu no Resident Evil.
É o Boromir.
Também.
É o Boromir.
Gente, alguém pesquisa esse nome desse cara. É uma questão.
Pera aí, vou ver agora.
Reparação histórica, gente. Ele só se fode em todos os filmes, gente. Um momento. Intermission. Pa, para, para, pa, 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 para. Pô, gente, é só botar aí, Silent Hill Cast.
Eu tô entrando aqui agora.
Ele tá tentando, cara.
Puta que pariu,
eu tô em outro, é o Xambin.
Isso, gente, Xambinho.
Xambinho, sempre fui fã do Xambinho.
Patrocina a gente. Então, assim, ele mesmo, cara, ele aparece em pedaços aleatórios, tipo, tá todo mundo cagado. Se ele existe, a questão... Isso eu achei ruim, porque, assim, ele existir ou não no filme não ia fazer diferença nenhuma. Porque toda a história do filme tava em torno da mãe, da policial, da... Cara, a atriz que fez a pastora maluca...
Como é que é o nome dela? É a Délia, não. É Dália, Dália
Gente,
Gillespie.
Essa atriz é maravilhosa.
É a mãe da Alessa.
Não, isso... Não, não foi essa, não. Tô falando a que era a pastora lá, que veio o arame farpado e rasgou a mulher em dois.
Ah, tá. A vilã lá, a coisa do culto
engraçado
lá.
Engraçado falar em vilã, em terror e Silent Hill, mas tudo bem. Mas assim... Mas tem. Então, gente, sensacional essa atriz também, né? Então, mas ainda falando de terror em Silent Hill, né? Vendo esse documentário... Gente, vocês procurem no YouTube esse documentário sobre os bastidores desse filme, que vale muitíssimo a pena. Que eles e que o diretor falou que um dos maiores desafios pro filme, especialmente naquela época, foi encontrar uma criança que estaria disposta a interpretar o demônio. E mais difícil ainda, sim, eram pais que concordassem com isso, né? E aí perguntaram pra ele, como é que vocês chegaram até a atriz, esqueci o nome da menina. E aí faz um corte seco na edição e vai direto pra cara da menina, já toda produzida como a Alessa do mal, né? Ela falando, eu sempre quis interpretar o diabo. Aí voltou pro diretor, contratamos.
Adorei.
E assim, esse filme é maravilhoso.
Ele é muito legal, ele respeita a história. Isso. E aquilo que tu falou, né? É uma mãe procurando a filha lá, né? Só que, tipo, tem esse negócio dos jogos, né? Da menina ser uma parte boa, da Alessa, né? Que ela foi queimada lá pelo ritual. Isso tudo acontece nos games, sabe? Então, ficou muito legal ver isso no cinema. Então, cara, pra mim é ponto alto, sim, assim. Eu nunca esqueço desse filme.
É maravilhoso, é must watch pra qualquer pessoa que queira ver filme baseado em games. Live action, que é muito mais difícil de fazer, né?
É, tipo assim, o Pyramid Head não tinha que estar lá? Não tinha que estar lá, porque ele é do Silent Hill 2.
Mas Silent Hill, né?
E tem muito, e também tem muito isso, Não é sempre que eles têm a certeza que vão fazer uma sequência. Então, tipo, vamos agradar
a
galera.
Inclusive, a sequência é horrorosa.
Sim, tipo, vamos mandar.
Nossa, a sequência já é com a Cheryl lá, né? Que é a menina lá. Já é grande, já. Aí ela tá morando com o pai, né? Que é o... Que era o Christopher, né? Que é o nome do pai lá. Porque a mãe ficou presa lá naquela outra realidade lá de Silent Hill, né? No final do filme, no primeiro filme, isso acontece, né? Ela fica presa na outra realidade. Então ela passa a viver com o pai, aí ela começa a ser perseguida por a galera do culto, né?
Ah, é horrível.
Lá
não, você
do primeiro. Só que, tipo, é muito mal feito, sabe? Tipo, eles queriam adaptar o Silent Hill 3, né? Que o Silent Hill 3 também já não é o melhor dos jogos da trilogia original. Mas eu não gostei, não. Ficou muito, sei lá, já chegou naquele ponto do pastelão que eu não gosto.
Ah, então é. Fiz bem não ver.
É.
Mas,
então
vamos mas só uma nota aqui pra galera que gosta de Silent Hill. Saiu aí que eles estão com planos de adaptar o segundo jogo, né? Que é o mais amado aí, Silent Hill 2, em filme, usando o mesmo diretor que fez aí a primeira adaptação.
Ah,
então,
que show.
Eu acho
que eles usem.
Que vai ser bom. Vamos esperar aí.
Então, assim, gente, continuando aqui, vamos falar de um filme que divide opiniões aqui. Alguns gostam. Outros odeiam, outros estão ali, outros só gostam por causa da mulher, da atriz. Que é o primeiro, e eu acho que até o segundo, Lara Croft Tomb Raider com Angelina Jolie, de 2001. Por quê? Calma, eu vou explicar. O que acontece? Nessa época de 2001, se eu não me engano, acho que tinha saído algum Tomb Raider novo, ou tava em algum que a galera tava jogando um negócio assim. E tipo, vamos arrancar mais dinheiro desse povo, né? Vamos lançar o quê? Lara Croft. Só que a Lara Croft, nessa época, ela ainda era aquela Lara Croft hipersexualizada.
Nossa,
daqueles peitões quilométricos, tipo um litro de silicone de cada lado. Entendeu? Um litro de silicone de cada lado, carão, aquela coisa. E quem era a atriz que mais poderia cair como uma luva nessa personagem e que também tava mega em alta na época? Angelina Jolie. E é óbvio que muito marmanjo foi no cinema só pra ver Angelina Jolie.
Ricardo, você foi assim, Ricardo?
Olha,
Eu vi na sessão da tarde, mas assim, o filme só uma pequena adendo, assim, por mais que você tenha jogado você ou não a Lara Croft, aquela coisa, você... É aquela coisa, né? A gente analisa um pouco o filme baseado em games, assim, tem alguma coisa que te faça lembrar o lore do game, de alguma forma?
Não.
Então,
peraí.
Você sabe que a Lara... Calma, Ari. Você sabe que, por exemplo, no filme, ela é dita que ela é uma arqueóloga, ela tá procurando o pai, ela é podre de rica, ela vai pra umas ruínas loucas lá atrás de um artefato. Então, tipo, isso é a base de Tomb Raider, entendeu? Concordo com a forma que foi conduzida a história? Não! Mas assim, vendeu o peixe de Lara Croft Tomb Raider, botou uma atriz de destaque ali, fez uns negócios mirabolantes, a mulher de pijama com uma corda enrolada na cintura, rodando pela casa inteira voando, uns negócios loucos assim. Vendeu, entendeu? Tinha uma parte de humor lá que tinha um ator, acho que esqueci o nome do ator lá, que ele meio que um comediante da vida, que era o assistente dela, uns negócios assim. Teve até o cara que fez, na época do o cara que fez o Gladiador, esqueci o nome desse ator, meu Deus.
Nossa,
do céu.
Nossa, o Russell Crowe tá no filme?
O
cara,
Russell
Crowe,
se eu não me engano,
velho.
Ele era novinho, se eu não me engano, ele tava no primeiro ou no segundo. Gente, espera aí rapidinho, procurando agora. Russell Tomb Raider. Deixa eu ver aqui qual foi que ele teve, qual que ele estava. Deixa eu, se eu não me engano, ele tava aqui. Pera aí, um momentinho. Aqui, não era o Russell Crowe, não. Foi o Gerard Butler.
Ah,
o Gerard Butler.
Ok.
O Gerard Butler, que ele fez. Mas o Gerard Butler? Não foi ele que fez o Gladiador, gente?
Não, ele fez 300 de Esparta, do Zack Snyder.
Ah, sim, tá, gente.
É que
tudo brucutu.
Tudo cara
eu
gostoso dourado. Então.
Eu me confundo. É, padrão Hollywood brucutu, entendeu? Então é isso aí. Ele fez o par romântico barra antagonista, se eu não, em algum desses da, acho que foi o Origem da Vida, uma coisa assim, né? Mas assim, é, não é aquele filme que você vai terminar e ver, nossa, que é Oscar, mas você passa o tempo.
Ah,
é filme Sessão da Tarde.
Não,
eu gostei.
Eu não consigo concordar, cara. Não.
Eu gostei,
porque,
eu gostei.
Primeiro,
tipo, pra mim foi aquele filme na época ainda dos pastelão da vida. Tinha uma Angelina Jolie da vida que salta aos olhos, salta muita coisa aos olhos.
Eu acho,
entendeu?
Que você só gosta por conta da Angelina Jolie.
É, então, eu também tô achando.
Só por isso, rapaz.
Gente, o Gerard Butler era um espetáculo, especialmente naquela
época.
Ou seja, eu lembro dele, cara.
Por ele e pela Angelina Jolie, né?
Mas eu gostei do filme, gente. Eu posso dar
então,
licença?
Então você gostou do filme pelos hormônios, né?
Gente do céu, não era por isso também, não.
O Ari consegue sugerir uns filmes melhores pra isso, viu?
Ai, que horror, oh, gente.
Eu vi um filme no cinema com um dos meus melhores amigos, que ele é muito fã de Tomb Raider. Eu nunca gostei. Eu só fui me interessar pela franquia com esse reboot
o
aí.
O primeiro reboot
da
maravilhoso.
Square, da
Crystal Dynamics.
Eu lembro, tipo, eu lembro onde a gente assistiu o filme, que foi lá num cinema na Avenida Paulista. E meu
rico.
Amigo, fãzão. É, não, mas pô, mas era tipo 4 reais o ingresso na época.
É verdade,
mas
4
reais na época era 50 hoje.
É, deve ser. E cara, meu amigo, fãzaço de Lara Croft, ele dormiu no filme, porque o filme é chato.
É muito chato.
É chato, cara.
Ah, eu gostei,
cara.
Gente. Ele é ruim, mas é bom.
Ele passava direto no SBT.
Ele é ruim, Vivi.
Eu nunca assistia.
Não era sessão da tarde,
não, era
gente.
No SBT. Nossa, o que passava de Lara Croft no SBT.
Eu achava que era só a Lagoa Azul que passava em looping no SBT.
Não, a Lagoa Azul era da sessão da tarde, não era da SBT.
Ah,
viu?
Era, gente. Ah, é porque no SBT era de volta a Lagoa
Isso.
Azul.
Isso, exato.
A sequência que todo mundo
céu.
Queria. Mas assim, o Tomb Raider, esse daí da
Ai,
Angelina
Senhor.
Jolie, eu nem vi o reboot. Eu sei que fizeram um filme novo,
ah,
mas
não,
baseado...
Nem cheguei
esse reboot, eu fui no cinema ver e é decepcionante também. Não é bom.
Não,
Ari, por que
não
faz essas coisas
perto.
Com você, cara? Por quê? Tipo, por que você precisa fazer isso?
Amigo, eu sou muito fã dos jogos da Lara Croft, da Crystal Dynamics. Eu gosto muito. Então, quando saiu... Não, assim, eu não gosto do Shadow. O Shadow é horrível. Mas quando saiu esse filme, o Tomb Raider é a origem, né? Que é o nome.
É sempre isso, né? A origem.
Eles falaram que seria, tipo, uma adaptação fiel aos games, né, da Crystal Dynamics.
Caindo nas palavras do marketing.
Eu falei, então vamos lá, né, vamos assistir. Só que, cara, é muito ruim, mano.
Gente, o negócio tá no streaming já. Eu não tenho coragem nem de dar o play
não,
no negócio
é
do streaming
tipo,
até
hoje. Quer ver uma história muito, muito maneira, muito legal? Vai jogar o jogo, não vai ver o filme, sabe?
Perfeito,
ah,
falou
sim,
tudo.
Sim.
Mas assim, o problema do filme da Angelina Jolie, do Tomb Raider, é que Quando... É que nem quando a gente tava falando do Street Fighter, A Última Batalha. Que eu sei que o filme é ruim, mas eu gosto bastante do filme. Por quê? Porque tem momentos que eu lembro, cara. Já o filme da Angelina Jolie, eu não lembro de praticamente nada. A Vivi comentou da cena dela de pijama, amarrada, fazendo as acrobacias. Daí me lembrou, tipo, ó, é verdade, tem essa cena. O resto do filme, eu não lembro patavinas, assim. Então, tipo,
meu
cara...
Meu bem, eu gosto, é ruim. Gente. Deixa eu gostar. Eu gosto.
Tá, então mas, deixa assim, eu outro... falar. Deixa claro, eu falar um filme
diga,
que é...
meu bem.
Que é ruim, mas é ruim e eu gosto também.
Meu Deus do céu, lá vem.
É porque assim, filme baseado em jogo, normalmente eu não levo a sério. Do tipo, ah, velho, vamos ver.
Não, mas você não tem que. Você tem que ir com expectativa zero.
Não. Total. Se esse negócio de ficar não colocando expectativa, você vai sempre estar se contentando com pouco. Não é assim, não.
Não, sim, porque é que, aí, é que se assim, vier alguma coisa boa, é bônus, entendeu?
Eu
vocês são malucos.
Deixa eu dar uma de arrogante aqui. Mas assim, na época que eu fiz faculdade de comunicação social e cinema...
E pronto. Tá rico, por acaso?
Tô nada. Ixi, tá
então
louco.
Pra que ser arrogante?
Ah,
vai.
Porque é legal ser arrogante de vez em nunca. Mas... Eu assisti muita coisa boa na faculdade e muita coisa ruim. E eu cheguei a um momento da vida, tipo, já muitos anos atrás, que assim, cara, tipo, se o filme só me divertir, tipo, eu... Opa, passou uma hora e meia da minha vida. Ah, legal, tá bom, cara. Tipo, segue em frente. E de verdade, Ari, como você vai pegar um filme de videogame achando que você vai falar, nossa, isso vai ver um filmão, hein?
Não, mas não é pra porque ter Silent filme Hill... de Oscar também, mas tipo, pelo menos um filme que tenha ali um roteirinho fechadinho, bonitinho, sabe?
Então, mas assim, Silent Hill, por incrível que pareça, gente, é uma exceção na indústria de cinema baseada em jogo, assim, é uma exceção.
Total!
E o filme que eu vou falar foi lançado em 2006, mesmo ano do Silent Hill, só que ninguém fala dele porque ele é um filme muito ruim, que é o Dead or Alive. Eu nem sei se a galera, se vocês já viram esse filme.
Eu nossa, não assisti.
Até o jogo é
eu
ruim, cara.
Eu não
assisti
esse filme.
Não
meu,
tem nem
ele,
como o filme
ele é baseado,
ser bom.
Ele é baseado em um jogo, tipo, de terceiro escalão de luta. Tipo, ele é terceiro escalão total, assim.
Que é aquelas mulher jogando vôlei pela seminua?
Não, esse daí é um spin-off, mas, tipo...
Ah, entendi.
Cara, você vê que o jogo não é grande coisa quando a Tecmo Koei, que foi quem desenvolveu o jogo, basicamente ela focou os investimentos em fazer a física dos seios das personagens
meu Deus,
balançar. Tipo, esse é o investimento, sabe? Não... E assim, a história do jogo, não sei qual que é a história de Dead or Alive. E olha que eu tenho 6, porque eu gosto de experimentar jogo de luta pra ver se eu consigo jogar. E eu não sei a história do jogo. E o filme, ele tem a Jamie Presley, que é uma atriz que eu acho legal, que ela fez a...
Ela que ela enterrou seriado... a carreira dela ali, né?
Ah, o pior é que eu acho que não, viu? Eu acho que ela seguiu em frente. Ela fez mais televisão, ela fez o seriado My Name is Earl e por aí vai. Ela fez aquele filme Not Another Teen Movie, que é... Ela é a
tudo
loira
do filme.
Tudo filme
B, né?
Tudo filme, whatever. E ela tá no filme e tipo, o filme é divertido pra caramba. E assim, tipo... E qual que é a história do filme? Sei lá, cara. Eu sei que tipo, a galera luta.
Ele
sabe?
Foi lá pra ver as meninas.
Não, eu não vi no cinema.
Porque... Peito.
Esse filme nem chegou no cinema, gente. Esse filme foi direto pra home video.
Então... Home video.
Ah, não, 2006.
Home video.
Home DVD.
Home DVD.
Mas assim, depois dei uma pesquisada em Dead or Alive, porque assim, é um horror e eu me divirto muito com esse filme.
Mas olha só, gente, a gente não pode falar de filme que divide opiniões, entendeu? Sobre baseado em games, sem falar do primeiro dos 500 Resident Evil.
Nossa, Mila Jovovich! Maravilhosa!
Michelle Rodrigues!
Rainha, cara,
olha,
rainha!
Total! O primeiro rainha. Que saiu
ela é
em 2002...
do Resident Evil.
O primeiro que saiu em 2002, eu vi e até gostei.
Eu
o
gostei
segundo...
Um não, o primeiro é bom.
O segundo é bom demais.
Sim!
O problema foi quando virou produção em série e acabou. Tanto que acho que quando lançou o final, teve um mini documentáriozinho de 10 minutos com a Mila Jovovich tentando explicar pra gente toda a timeline louca que eles criaram.
Que ela e o marido dela, né, fizeram, né?
Porque se você não acompanha desde o primeiro filme e você quer assistir o último e não está com saco de assistir todos os outros, eles fizeram um resumo pra você entender o porquê.
E é logo no começo do filme, tá inserido no filme esse resumo.
Sim, Porque, assim, o primeiro eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu assisti o segundo. No terceiro,
não,
eu já perdi
terceiro,
completamente,
gente,
o saco.
Gente, o terceiro é um surto. Um surto.
É, eu parei no segundo. Eu parei no segundo com o Nemesis.
Eu parei no
lá.
Segundo, entendeu? Eu parei no segundo.
Vocês lembram do Nemesis chorando? Vocês lembram da família, do famigerado Nemesis chorando?
É muito ruim, cara.
Ai, não, gente. Não tem...
Stars boar.
Mas, gente, Resident Evil, para o bem, para o mal,
mas eu sou idiota, porque
eu
assisti todos os...
Deus me livre.
Aí, ó, viu? Aí eu pergunto novamente. Ari, meu amigo, por que tu fazes isso com você?
Pois é, gente.
Ai, gente,
porque
tava,
assim...
A partir do 4, tava aquele advento do 3D e, mano, olha, eu vou admitir pra vocês. O melhor filme em 3D que eu já vi no cinema foi Resident Evil 4.
Não, eu não ia gastar meu dinheiro com isso.
O que não diz muita coisa,
né? Não diz absolutamente nada, meu Deus do céu. Então, assim, o primeiro Resident Evil de 2002, eu achei uma adaptação interessante, né? É interessante, tem a Mila Jovovich ali, que é um experimento lá da vida, matam várias dela até ela conseguir sair do bendito
lugar
lá.
Tem a diva Michelle Rodrigues, tem a diva Michelle Rodrigues.
Sim, maravilhosa, entendeu? Vê esse. Se você estiver muito
só
inspirado,
esse.
Vê os. Se você tiver com muita paciência e tempo livre, vê o segundo, mas para aí.
Por favor. Tá? Nossa, não, o terceiro é um surto. O quarto é um surto maior.
Eu
quinto, meu Deus do céu. E o sexto, meu
não,
Deus do céu,
você,
ao dobro.
Ah, não.
Você
agora
não parou, né?
Eu vou cutucar. É, então, já que vocês estão falando da diva Mila Jovovich, então vocês dois com certeza assistiram o cinema Monster Hunter.
Deus,
né?
Me livre! Eu nem saí
eu
de casa
vi,
pra
não,
ver esse filme.
Eu não vi no cinema, mas eu vi. Na, acho que ele tava passando
casa?
No Prime.
Eu não vi,
eu
não, então me conta. É bom? É bom?
Eu vi.
É
eu vou
horrível.
Contar, calma aí. Esse é o selecionado. Você assistiu? Não, né?
Olha,
então,
o trailer
eu vi.
Já dava pra
não,
ver que era
o
horrível.
O trailer, você não viu. Esse eu selecionei aqui pro meu Mixed Films.
Ai,
por quê?
Vivi, pelo amor de Deus.
Meu, ela tem Mixed Films.
Ela tem Mixed
Films,
cara.
Vivi.
Teio.
O foco nem são os monstros, Vivi. O foco é a policial, que é a atriz da Mila Jovovich.
Gente, calem essa boca, deixa eu falar. Eu filme vocês não, caralho. Entendeu? Então, Mixed Films.
Ela
por
quer
quê?
Defender a franquia favorita dela, vai.
Eu não quero. A minha franquia favorita é Mass Effect. E se um dia fizer um filme de se cagarem, eu vou pessoalmente matar a pessoa que fez.
É isso aí,
mas,
é isso aí.
Assim, então, o que acontece com Monster Hunter? Ele não é um bom filme.
E ela
mas
tem Mixed Feeling.
Não, por quê? Você vai deixar eu explicar? Você vai ficar quieto e vai deixar eu falar?
Me calei. Não, é porque
então,
eu achei isso muito engraçado, né?
Então, agora cale-se. Por que eu achei Mixed Feelings? Porque apesar de ele não ser um filme bom e de novo ser o mesmo marido da mulher que só bota a mulher pra fazer os filmes dele porque ninguém mais quer estrelar os filmes
não
dele
existe
porque
mais
são
atriz
todos
no
uma
mundo,
bosta.
Só ela.
Não, só existe é a única pessoa que dá emprego pra Mila Jovovich é o marido dela, não é possível porque a gente só vê ela fazendo o filme do marido, mas enfim, eu achei ele bem produzido visualmente. O monstro principal que aparece, que eles pegam um dos monstros principais, uma coisa assim, que é o Diablos, isso, é o Diablos, que é um bicho que parece um escorpião que entra e sai da terra, um negócio louco assim. Eu achei ele bem feito. Novamente, é um filme ruim, basicamente, ele baseado em dois personagens, que é ela, que é uma militar louca que entra numa dimensão paralela.
Não, e o filme é só sobre ela, tipo assim, full sobre ela. Sim. Os monstros, segundo e terceiro plano, sabe? Os outros, segundo e terceiro plano, é ela.
E aí tem o cara lá, que ele tá lá no cosplay, parecido com um dos guerreiros do Monster Hunter, até com uma... Com aquela... A Long Sword lá da vida que usa. Tem os pálicos lá, aquela coisa. São os gatos naquele negócio lá. Não é um filme bom. Mas assim, você vê se... Nossa, você reconhece alguns aspectos do jogo. E você não vai morrer durante 1h20 assistindo esse filme,
eu
entendeu?
Morreria, provavelmente.
Mas foda-se você.
É, eu morreria.
Foda-se você também. Eu achei assim, olhei e terminei de ver o filme. É bem produzido, uma bosta, vou ver alguma outra coisa, entendeu? Agora, pior do que isso, foi, por exemplo, eu ter perdido a minha alma, minha vida, que tá perdida até hoje no além, porque eu parei pra ver o quê? Tekken, o Rei
Nossa,
do Punho de Ferro.
Nossa, é muito ruim,
Deus
cara.
Do céu. É esse ruim, é ruim, muito ruim. Esse é ruim.
De 2009,
nem eu gosto,
entendeu?
Nem eu gosto.
Esse é ruim.
Porque, eu sei lá porque, o meu tio tinha baixado o filme, eu falei, ele, ah, filme de videogame, eu vou botar. Eu não consegui reconhecer... o que era o jogo, entendeu? No filme. Eu só sabia que era um jogo de luta, que tava ali. Gente, é muito ruim. É assim, é ruim no nível do filme do Dragon Ball, entendeu? Acho que um pouco pior.
Outro Chernobyl, né? Que é esse daí.
Chernobyl. Só que Dragon Ball não é especificamente de games, entendeu? Então, eu até trouxe esse daqui, foi de 2009, esse do Tekken. Pensando que se de repente, o Ricardo, ele viu e sabe comentar.
Vocês
mais.
Vocês lembram do filme do Final Fantasy que teve? Aquele Animal.
Esse foi animação.
O Advent Children.
Não, Advent Children.
Advent
o
Children.
Primeirão, lá dos anos 2000.
O Spirit Within.
Que é com uma menina lá, que eles estão dentro de uma espaçonave lá, tudo. Gente, aquele filme é terrível também.
Eu nunca vi, porque eu sempre caguei pra Final Fantasy, né?
Não, mas não,
então,
tem nada a ver com Final Fantasy.
Tipo,
se você
se
colocasse, sei lá, a menina e seus amigos dentro da nave, esse é o nome do filme. Podia ser.
Menina e os amigos dentro da nave.
Tipo, porque não tem nada de Final Fantasy.
Viagem total.
Nada.
Não tem nem elemento de Final Fantasy,
nada.
Eu acho. Talvez um aqui, um ali, mas, putz, só isso. É muito ruim. E é chato o filme. Pior é que é chato.
Mas aí teve o Advent Children, que é muito bom. Assim, não é, eu não considero o roteiro dele bom, porque é um roteiro bem piegas, assim. Mas, cara, tem que reconhecer que o salto gráfico de animações naquela época foi, assim, surreal. Assim, eu acho que eu nunca tinha visto um filme animado tão bonito quanto aquele.
E, assim, gente, vocês viram algum filme daquele diretor infame que sempre destrói os filmes que ele bota a mão? Uwe Boll? Como é que você fala o nome dele?
Quem?
É Uwe Boll, eu esqueci como é. É Uwebolll o nome dele. Que ele fez Blood Rain e Alone in the Dark.
Isso, não conheço.
Ah,
não.
Cara, eu lembro que eu vi Blood Rain, mas, tipo, passou reto na minha vida. Assim, eu não
é porque,
posso nem opinar.
Porque o jogo já é uma total bosta também, o filme ficou. Mas assim, então passa por esse que eu não consigo nem lembrar de como é que se fala o nome
então,
do diretor.
Eu vou comentar um filme bom. Um filme bom, baseado em jogo. Que ele inventou, tipo, ele simplesmente mandou bem, e tem uma coisa que é muito peculiar nesse filme, que tem um ator que eu não gosto, mas que ele manda bem no filme, que é o Ryan Reynolds, que obviamente que eu tô falando de Detetive Pikachu.
Caraca, Detetive Pikachu é
bom
demais!
É muito
bom!
É muito bom!
Pikachu.
Esse é muito bom!
Eu vi
ele
no
é muito fofinho!
Eu fiquei muito feliz de ter visto esse filme no cinema.
Ai, gente, ele vai no cinema ver essa
não, mas aí ele fez bem, pô! Aí ele fez bem!
É bom!
Detetive Pikachu, ele... Ele oferece um mundo de Pokémon muito, muito interessante mesmo.
A melhor parte é o Psyduck dentro do carro.
Não, os Mr. Mime, cara.
Mr. Mime
é assustador. E a história é muito boa, cara. E o Ryan
bonitinho.
Reynolds tá bem na voz.
O Ryan Reynolds, né?
Sim, e aquele garoto que faz o filho lá também, ele tá bem naquele molequinho,
é
né, que faz.
Bom. E é engraçado porque a Nintendo / Pokémon Company, eles são muito exigentes quando outras pessoas colocam a mão no produto. E
imagina, esse povo não devia estar dormindo, não devia ter paz, estava dormindo com o japonês do lado, revisando
mas
o filme.
Mas isso é bom, porque sai resultado legal,
sim,
sabe?
Sim, e mesmo assim o filme arrisca.
É a IP dos caras, né,
claro,
gente?
E mesmo assim o filme arrisca, sabe? Ele cria umas coisas interessantes lá, umas químicas interessantes entre Pokémon e humano. Então, cara,
sim,
é uma produção muito boa mesmo. Que
eu queria
muito
que tivesse o segundo.
Nossa, e é melhor que o jogo, falando isso, tá? Os jogos do Detetive Pikachu são super chatos, assim, e o filme é bem legal.
Eu nunca peguei pra jogar, não. Mas, assim, falando desses clássicozinhos, assim, da vida do Pikachu, essas coisas, um filme que eu também tava dando zero fucks e que eu peguei pra ver no acho que foi no Netflix ou foi no Prime Video, não sei, e que eu, assim, eu amei, foi o primeiro Sonic. Que não sei por que o Ari não falou
dele
ainda.
Então, mas é porque eu ia guardar pro Chave de Ouro, né, gente?
Então
fala,
Sonic
meu
Chave
bem.
De Ouro? Ai, não, também não.
É,
né?
Óbvio. Óbvio que ia guardar. Gente, a adaptação de Sonic é só uma das melhores adaptações de videogames pro cinema.
Ele tem uma coisa que eu não gosto. Eu preciso falar que ele tem uma coisa que eu não gosto.
Mas o que que você não gosta?
Eu
posso falar o que eu gostei primeiro?
Não, é que o meu é muito rápido e vocês vão então conseguir. Fala. Eu acho que vocês vão até conseguir quebrar esse meu argumento. Eu não gosto que Hollywood faz isso com muita frequência. Ele pega os filmes, quando ele pega, por exemplo, vamos fazer um filme do Sonic, do Zé Colmeia, do Pica-Pau, principal. Uhum. Qual que é a ideia deles? Pegar esse personagem e colocar no mundo real. Tipo, oh,
gente, Zé Colmeia,
cara, eu acho isso muito chato. Eu acho uma saída.
Meu Deus do céu, cara.
Não, não. O Zé Colmeia faz isso, o Pica-Pau faz isso e o Sonic faz isso.
Então,
não, eu tô falando eu não gosto, pela eu não gosto. Da onde se tirou de 1900
Vovó Era Virgem.
Não, mas, assim, então, mas uma coisa que eu acho.
O Sonic não é ruim.
É, não é ruim. Assim, o primeiro filme, eu admito que ele é bem básico. Ele joga muito no safe, sabe? É uma história bem ali fechadinha e tudo. Mas eu acho que eles estavam... Eu acho que eles não queriam arriscar no primeiro filme. O próprio diretor fala isso, né? Teve um... Ele já deu várias entrevistas falando sobre isso. Que eles queriam que primeiro tivesse essa pavimentação, né? De Sonic nos cinemas. Tipo, como é que eles vão colocar? Tanto é que não tem outros personagens lá, né? É o Sonic só e acabou. Né? Mais ou menos ali tem alguns ali no flashback, né? Que quando ele é... Tem até o Sonic bebê, que é muito fofinho no começo do filme. Mas... Ele jogou safe, cara. Aí teve o segundo. Aí o segundo ele arriscou. Aí já teve o Knuckles, já teve o Tails.
O segundo eu não vi ainda,
cara,
não. Tá aqui na minha wishlist.
É muito melhor que o primeiro, assim. Porque eles realmente quiseram arriscar no segundo. Aí eles tiraram um pouco assim, esse foco no mundo real que tem muito no primeiro, sabe?
Assim, uma coisa que eu gostei do primeiro filme, só um comentário técnico, é que eles ouviram os fãs.
Nossa, sim.
Porque
o Sonic feio, isso foi muito importante.
O Sonic feio virou um meme. E
ele virou um personagem. Inclusive, você chegou a ver aquele filme da Disney, que era o Tico e
Teco? O Chip and Dale. É, o Chip and Dale.
Isso, é muito legal.
Cara, o Sonic feio.
Não é um filme baseado em jogos, mas, gente, assistam, que é um filme sensacional. E dentro desse filme tem um personagem chamado Sonic feio.
Então, gente, o que acontece? Eles tentaram humanizar o Sonic e ficou uma coisa horrenda que todo mundo lembra.
Sim.
Entendeu? Então, assim, foi um hate generalizado que aí os caras falaram, ou a gente muda ou esse filme vai flopar.
Vai flopar.
Terrivelmente. Então, cara, você imagina, eles tiveram que mexer em
Eles reanimaram o filme inteiro.
Era isso, ou eles iam se lascar. Eles já tinham aceitado isso. E eu não sei nem como é que a SEGA permitiu que esse Sonic feio fosse aprovado. Entendeu?
Até
primeiro plano.
Até a SEGA faz piada com o Sonic feio hoje em dia.
Pois
lá
é,
no
não
Twitter.
Então, assim, quando eles mostraram a segunda versão, nossa, mas assim, era isso que o pessoal queria. A gente não quer que humanize personagens
não, tipo,
que não
Sonic,
são humanizados.
O Sonic, ele não tá igual ao dos jogos. Tipo, ele tá um pouquinho mais humanizado, mas ele tá de um jeito cartoon, sabe?
Exatamente.
Então
botaram
ficou mais
um
agradável
nele,
aos olhos.
Sim, tem pelinho no bichinho, tem pelinho, mas assim, você olha pra ele e você consegue bater o olho e falar Sonic. O outro você falava, isso é um cracudo que tá fazendo um cosplay de sei lá o que, gente. Pintaram de
ótima.
Azul. Porque, gente, era muito feio. Tipo, se é aquele demônio do sono que algumas pessoas têm de insônia,
sim,
aí aparece o Sonic feio na sua frente e você não pode fazer nada contra isso.
Sim.
Né? Mas assim, e uma outra coisa legal é que eles fizeram aquele fanservice no final, botaram a musiquinha, o bichinho correndo, aquela coisa. É um filme bonitinho. Infantilizado? Totalmente. Entendeu?
Sim.
Você vê.
Cara,
aquilo...
mas é pra todos os públicos. Tipo, todo mundo consegue assistir e, tipo, não é não é aquele infantilizado irritante, sabe?
É, assim, ele é um filme, ele é outro daqueles filmes que você passa ali uma hora e meia, você termina de ver, ok, poxa, achei bonitinho.
Ó, mas assiste o segundo é bem melhor.
Tá aqui. Ah, e outra coisa, o Jim Carrey, maravilhoso,
não,
né,
ele nasceu
gente?
Pra ser o Eggman.
Sim,
ele
total,
nasceu
total.
Pra ser o Eggman.
Aí não tem o que dizer, não.
O Jim Carrey, ele vende o filme, porque aquele
sim.
cara que botaram como policial, tofu.
Sim.
Tofu total, aquele cara.
Cara,
entendeu?
No segundo filme ele se destaca ainda mais, e ele falou que depois do segundo filme ele ia se aposentar. Quem disse que conseguiram pagar um cachezão pra ele voltar pro terceiro?
Ah, meu bem, dinheiro, dinheiro.
Mano, então... ele é tão bom.
É, então assim, o Jim Carrey foi praticamente um embaixador desse filme, né? Convenhamos.
Sim, eu gosto muito do Eggman dele. Ele é muito irreverente, sabe? É uma coisa que eu sinto falta às vezes no Eggman dos jogos. Que nos jogos parece que eles quiserem meio que infantilizar o Eggman. Fazer ele meio tipo, ah, eu sou idiotão. Cara, mas o
Ai,
cara
gente,
tem um...
Ai, gente, eu falo Robotnik, cara. Mas tudo bem, Eggman.
Não, justo.
Não,
Robotnik
justo.
Também.
É porque,
tá
o nome, é porque o nome dele é Eggman.
O original é Eggman, né?
O Eggman tá no meio. Do nome dele. Deixa eu ver qual é o nome dele aqui completo, rapidinho, que eu esqueci também.
Ih, gente, o fã, hein?
Ué, gente, mas eu não sou Wikipédia, né? Ah, tá, então. O nome dele completo é Dr. Ivo Eggman Robotnik.
Ah, entendi.
Só que na época que a Tectoy trouxe o Sonic pro Brasil, eles só chamaram ele de Dr. Robotnik. Era só isso.
Ah, que pegaram como se fosse o último sobrenome,
isso,
né?
Isso, é. Só que aí, a SEGA, depois ali de 2000, e acho que foi na época do Sonic Adventure, eles começaram a chamar de Eggman. Assim, eu não gosto muito de Eggman, porque, tipo, Homem-Ovo, eu acho muito...
É, cara, sei lá. Sabe? Enfim, é Robotnik.
Robotnik
é
eu prefiro.
Não pega nada.
É que nem Fada Sininho, Tinkerbell. Ah, toma no...
Então, mas é porque Eggman... Esse negócio dessa. Porque o Sonic, ele quando ele ficou radicalzão, ele começava a fazer essas piadas com o Robotnik, né? Aí começou a chamar ele de Eggman, já pra zoar ele. Só que, tipo, era só uma zoação, não era pra virar o nome dele, sabe?
É, entendi. Mas enfim, o Sonic também é outro que eu gostei
bastante.
Legal.
Eu só vou falar mais de um filme.
Uhum.
Porque daí eu deixei o. Provavelmente, na minha opinião, o pior filme baseado em jogo. Eu vi.
Eu guardei um piorzinho pro finalzinho também, mas vai,
então vamos
fala.
Ver. Então, vou falar do meu. O que mais me decepcionou, porque provavelmente foi um dos que eu mais fiquei ripado, e daí tipo, foi aquela decepção horrorosa, que é o Mortal Kombat de 2021, que tem gente que gosta por
causa. Ah, não, esse daí é horroroso.
Esse é horrível.
Cara, esse o mais recente. Beleza, eles conseguiram fazer a violência. Ah, agora a gente vai fazer o filme
de 18
anos.
Mas o CG é tão plastificado, eu achei.
Nossa, cara. E assim, a narrativa do filme, eles falam assim, não, vamos inventar um
monte
de
coisa. E olha
que
agora tem mais história pra eles trabalharem.
É, cara. E assim, o diretor, ele inventou aquela coisa de ki. Não, você tem que fazer uma chakra e Hadouken, Shoryuken. Meu, que cara. E daí o Goro aparece...
Que isso, virou Dragon Ball agora?
Nossa, o Goro aparece e morre em 5 minutos, assim, tipo... Minha filha tá até chorando, cara, porque o Goro não fez nada, cara. Tipo, o filme
é... O cara tem 4 braços, cacete!
E eles inventaram... Ó, isso que eu fico muito pé da vida. O jogo, ele tem uma lore com trocentos personagens interessantes. O que que o diretor e o roteirista do filme fazem? Vamos criar um cara do zero, que
Sim,
é um americano,
mano,
um americano
não faz
típico,
o menor sentido.
O estadunidense típico, que
isso não faz o menor sentido.
Eu sou durão, mas eu tenho problemas com a minha família. Então o que que eu vou fazer? Ah, vou lutar no torneio do Mortal Kombat. Cara, tipo, que horror de
tu
filme.
Tu sabe que
tipo...
isso daí é a mesma desculpa do Monster Hunter, né? Porque a personagem da Mila Jovovich não existia, colocaram ela
não,
lá
ela
como
nunca
uma...
nunca existiu.
É, nunca existiu.
Ela é uma militar americana.
Colocaram ela
assim.
Lá de completa aleatória.
Nossa, cara.
Completamente aleatória.
É mais um motivo que eu odeio americano, cara. Tipo, olha, estadunidense. Estadunidense. Do tipo,
meu... A xenofobia não, americano pode.
Meu, então, cara, faz uma coisa direito na vida estadunidense. Mas não consegue não, mano. Mas beleza, pode continuar. Odeio Mortal Kombat esse de 2021.
É horrível.
E vai ter sequência, o que me deixa mais bravo ainda.
Não, isso, assim, só pra dar o meu último aqui de... Que eu achei... ruim também, mas dada a época, gente, enfim. Mas antes de falar desse meu último, só assim, menções honrosas de filmes que eu também achei... que foi aquele Prince of Persia, Sands of Time 2010,
olha,
com Jake Gyllenhaal.
Nossa, é sem graça total.
Mas, ele,
fufo,
mas, ele, mas ele é mixed feelings também, porque ele tem umas cenas de ação legais, só que o Jake Gyllenhaal, desculpa,
gente,
ele é muito tofu.
Ele é muito
tofu. Nossa, total,
gente,
tofu, total.
Olha só, Príncipe da... Pérsia! Abre o Google ou o TikTok, não sei qual é a sua ideia, a sua idade, e pesquisa como são as pessoas que vêm da região da Pérsia. E aí o que acontece? Botam o Jake Gyllenhaal numa máquina de bronzeamento artificial pra ver
Nossa,
se ele pega
sim.
alguma cor,
é.
Entendeu? E metem o cara lá pra fazer o filme. Achei um cocô. Entendeu?
Total,
não me lembro direito. Eu sei que eles também fizeram um filme sobre Assassin's Creed.
Que
tentaram...
é outro também horrível.
Deve
eu fui
ser
no,
horror,
cinema,
horrível.
Fui no cinema assistir, saí decepcionado pra
cara,
cacete.
Cara, é sempre o Ari, meu Deus, sempre o Ari.
Gente, mas
negócio,
eu era fã eu só era muito fã de Assassin's Creed, eu precisava ver no cinema. Só que,
mas eu enfim. Também sou, mas eu
só
já
que
sabia
você
que
passa
ia sair
mais
uma bomba.
Tempo, só que você passa mais tempo no mundo real... que é o mais sem graça dos jogos, do que no passado.
Ninguém liga pra Animus.
Ninguém
liga. Demorou muito tempo pra Ubisoft perceber isso, entendeu? E acabar com esta porra de uma vez por todas.
Sim.
E aí tem, antes de falar novamente o meu último, tem aquele do lixo ao luxo, que foi o filme do Super Mario, que tem um lixo de 93, que ninguém fala mais disso.
É bem ruimzinho.
Ao luxo,
ah, gente, mas
esse último.
Mas é maravilhoso. Eu amo essa animação. Eu fui no cinema
também
vi.
Demais,
gente...
Demais.
maravilhoso. Eu gostei de tudo do assim, o roteiro é raso, assim, ele é basiquinho. Cara, mas funciona.
É Mario, gente, não tem como ser nada muito profundo.
Nos jogos da Nintendo, as histórias também estão ali só pra levar a gameplay, sabe?
E a gente não pode exigir muito da Illumination, né, gente? Então já tá bom. Entregaram, tá bom. Vamos seguir em frente.
E finalmente, depois de fazer essas menções honrosas, o meu filme que, assim, que pra mim, nossa senhora, eles tentaram, mas ficou uma bosta. Double Dragon, 1994.
Eu adoro esse filme, ele é horroroso.
Gente, ele é muito ruim.
Tem o Mark Dark.
Gente, eu não vi
Scott
ainda.
Volley,
meu
cara,
querido,
é muito ruim.
É um cara, assim, eu vi na época do Sessão da Tarde da Vida, porque eu vivia alugando essa fita pro Mega Drive pra jogar. É tipo um Street of Rage da vida, o Double Dragon, né? Só que são dois irmãos. Só que aí meteram, obviamente, um cara louro, americanizado, porque tem que ter, e um outro cara chinês da vida, e eles são irmãos, né? Até aí, tudo bem. Ou não, enfim. E aí tinha aquele medalhão do dragão, que dava um poder pra cada um, que aí quando eles botaram o medalhão, apareceu uma roupa, um kimono azul pro louro, e um kimono vermelho pro oriental lá da vida. E eles toda a ambientação era uma coisa meio anos 80 com neon, na tentativa de ser uma coisa cyberpunk, só que não funcionou porque não tinha orçamento. E aí tinha um cara que entrou numa câmara de não sei o que lá da vida, que ficou com um pescoço enorme, todo deformado. Não tem, olha, é horrível. É horrível, mas é aquele filme que você termina e você fica assim impressionado, como que uma coisa tão ruim te prendeu por tanto tempo e você não acredita nisso. Entendeu? Essa é a sensação de assistir Double Dragon de 94.
Deixa eu só comentar. Alguns atores que estão nesse filme, tá? A Alyssa Milano, não sei se a galera lembra, mas ela fez Charmed, ela fez um seriado tipo Who's the Boss da década de 80, assim. Daí o vilão, ele é o Patrick, esqueci o nome completo dele, que ele é o T-1000 do Exterminador do Futuro 2, assim.
Gente.
E aí tem o Mark Dacascos como o Jimmy e o Billy Scott Foley, que ele fez um seriado Quinteto na época. Então, assim, teoricamente, o filme tem um investimento alto, cara. Pegou um monte de ator da época que era
e
estrela.
E o orçamento acabou ali, né?
E o orçamento acabou ali, cara. Mas quando eu era moleque, eu gostava muito desse filme. Hoje em dia, eu não consigo, não. Mas
não, não
era
dá
moleque,
pra tancar, não, gente. Não tem a menor condição. Mas é isso, a gente terminou com essa bosta desse Double Dragon, mas assim, obviamente que tem outros exemplos, tem outros filmes.
Vivi, rapidinho, não, a gente vai terminar, mas é porque eu não sei se você chegou a ver, porque você gosta muito da Blizzard, né? Se você chegou a ver aquele filme do Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos.
É chatão, Não, não é ruim, mas ele é chatão, cara, chato, tipo,
não vi
pega
não,
nada.
Gente. O que não eu gosto nada, da não Blizzard não, não é Diablo, até é a série Diablo e um pouco de Hearthstone, mas...
Ah, tá.
Warcraft,
o último que eu tinha colocado na lista aqui, que eu não sei se vocês viram, que foi aquele filme do Angry Birds, a animação.
Ah, não, gente,
não. Ah,
não
vi também, não vi. Eu não sou fã de Angry Birds, então não posso opinar também.
Ele é legalzinho. Não, mas já pode encerrar então, depois do Double Dragon.
Ai, meu Deus do céu, Angry Birds, mas enfim, né? Ai, Ari, socorro. Então, gente, assim, como a gente falou no início dessa gravação enlouquecida, sem roteiro, sem nada, é que, obviamente, vai ter um monte de filme, ou não, tipo Uncharted, que eu não vi até hoje, porque não tem a menor condição do Tom, não sei o que lá da vida, me descer como Nathan Drake.
Não, sabe qual é a coisa que eu gosto? É que o
Pronto,
Tom Holland...
Pronto, puxa um assunto de novo, isso, Holland.
O Tom Holland, ele estourou com a Homem-Aranha, e daí os estúdios ficaram assim, não, vamos colocar ele em tudo. Daí perceberam que ele não é um bom ator, tipo, ele só
ele
se
não é
como Peter Parker.
Muito obrigada, ele não adoro. É um bom ator. Gente, é acendeia, sapateia
Nossa.
Na cabeça dele.
Nossa,
em relação à atuação.
Mas aí eu acho bom, porque ele vai sumir. Vai pro lugar de onde ele não devia ter saído. Cara.
Meu Deus, então, Ricardo, tá, você é uma pessoa muito ruim, cara.
Ele é muito ruim.
Pelo amor de Deus.
Ele é ruim, cara. Vai fazer seriado na CW.
Gente,
tá
ele
ótimo.
É ruim. Ele é ruim. Tipo, ele faz aquele Homem-Aranhazinho, mas é aquele filmezinho que não exige muito. Ele dá as piruetas dele lá da vida, porque ele sabe fazer isso, mas ele... Enfim, é isso, gente. Então, tem filmes que não entraram aqui, porque obviamente não deu tempo, porque a gente se empolgou demais em outros títulos. Então, a gente convida você que está escutando a este Hit Kill número 82, para contribuir com essa lista emocionada da gente, quais são os melhores e os piores e os mixed feelings, né? De filmes baseados em games. Na sua opinião, você manda pra gente em podcasthitkill@gmail.com, ou se você quiser uma aproximação maior com a gente, caça a gente nas redes sociais, @podcasthitkill. E você também pode deixar o seu recadinho pra gente, seu comentário, no seu app de podcast preferido. Tem um espacinho lá que fica o que você achou desse episódio. Comenta lá que a gente sempre dá uma olhadinha. Isso, galera, chegamos ao final de mais um Hitkill, esse Hitkill número 82, que a gente falou dos melhores e os piores filmes baseados em games, e qual o critério? Nosso, total nosso. E obviamente você tem o direito de concordar ou não, e novamente contribua com a gente nesse programa também dando a sua opinião. Mas antes da gente terminar, vamos agradecer, né, a você que está sempre curtindo, comentando, compartilhando o Hitkill. Não esquece que, se você quiser apoiar o nosso trabalho também, tem o nosso Apoia-se, apoia.se/podcasthitkill, que você pode contribuir com qualquer valor. Mas se você decidir assinar, a partir de R$10, você tem acesso ao espaço exclusivo no nosso Discord, né? Ser um Hitkiller e votar também no tema do próximo programa, assim como esse que foi votado pelos Hitkillers também. Tem acesso ao programa de forma antecipada e também participa de alguns sorteiozinhos que a gente faz periodicamente de chaves de jogos e outros bareguetes também. Mas se você também quer conversar com a gente e ainda não está muito seguro se você quer apoiar ou não ainda, você tem um espaço gratuito do Hitkill para você entrar também no Discord. Esse link fica nas nossas redes sociais, @podcasthitkill. É só você clicar lá que tem o Linktree, que tem o caminho certinho para você chegar no nosso Discord. E antes da gente ir embora, né, vamos dar os créditos, que dá trabalho de fazer esse programa. Esse roteiro, que não tem roteiro desse programa, foi feito, não feito, por quem? A minha pessoa, Vivi Werneck, o menino Ari Libório e o Ricardo Ciosi. E este programa foi editado por quem? Ângelo Mota. Ah, e antes da gente ir embora totalmente agora, onde que você encontra esses três seres sobrenaturais do Outer World? Nas redes sociais. A minha pessoa você encontra por @ViviWerneck.
Eu sou @RicardoCiosi.
E você me encontra como @EuAri em todas as redes sociais.
E é isso, galera. Até o meu, o seu, o nosso, o do Double Dragon, do Tekken, do Blood Rain, Detetive Pikachu, Lara Croft, Resident Evil, Street Fighter, Mortal Kombat.
Hitkill.
Meu Deus do céu, quase morri agora.
Opa.